10 horas e 37 minutos, sexta-feira, 14 de abril de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado que conecta aqui a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, a CBN Ponta Grossa, também a CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Abrimos com informações da Marina Prota, aqui da CBN de Curitiba, sobre o assunto segurança nas escolas. O secretário de Segurança Pública do Paraná repassou números relacionados ao tema. Eu lembro que o governador Ratinho Júnior detalhou nesta quinta-feira em coletiva ações de enfrentamento após o trágico episódio em Santa Catarina que deixou crianças mortas. Bom dia, Marina.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes. O governo do Paraná anunciou essa série de medidas para conter as ameaças de ataques contra as escolas aqui no estado. De acordo com o secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, 44 crianças e adolescentes já foram apreendidos por práticas que incitam a violência nas instituições de ensino.
Foram 44 menores apreendidos e encaminhados para a delegacia, foram identificados pelo NUPIA, sobre o tema da delegacia de crimes cibernéticos, foram encaminhados para serem ouvidos. 13 foram apreendidos nessa situação. O mais velho tinha 16 anos, mas a idade média desse jovem tinha em torno de 12 anos. Então, as medidas que estão sendo adotadas são 1.700 viaturas também que estão sendo aplicadas exclusivamente para fazer policiamento na frente das escolas, até que essa situação se acalme e até que a gente adote um plano de ação para fazer frente a essa situação.
As situações que têm sido propagadas pela internet se tornaram uma epidemia e, por isso, o ministro da Justiça, Flávio Dino, publicou uma portaria que prevê a regulação do conteúdo e estabelece punições às empresas que não barrarem as mensagens que fazem apologia ao crime. Além disso, ações em todo o país estão sendo realizadas pela Operação Escola Segura, com o apoio das polícias estaduais, segundo o ministro.
Basicamente, a Polícia Federal está atuando em relação aos grupos nazistas, neonazistas, propagadores de condutas criminosas, a partir dessa inspiração ideológica, e as polícias civis coordenadas pelo Ministério da Justiça, pela Senasp, nessa rede chamada CyberLab, que é a nossa rede de delegacias de crimes cibernéticos, e com os estados atuando na contenção. E as operações têm sido diárias, porque houve esse descontrole a partir de um certo momento do Brasil que se banalizou a violência. E essa banalização da violência ampliou o que já existia.
No Paraná, o governo reforçou a segurança nas escolas com 5,6 mil policiais militares e deve implantar 200 sistemas de monitoramento em escolas consideradas estratégicas, além do botão do pânico. Vai também disponibilizar psicólogos e treinamento para educadores, conforme reforçou o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior.
O Paraná é o único estado do Brasil que treina todas as pessoas que estão dentro das 2.200 escolas do estado. Esse é um programa da Defesa Civil. Esse mesmo programa nós estamos replicando agora para treinamento de segurança pública. Né? Vamos dar uma ampliação nesse programa para justamente ter os profissionais, tanto os professores, diretores, pedagogos, todos aqueles que fazem parte do corpo técnico das escolas, estarem treinados. São 400 profissionais que hoje já começam esse curso e isso será replicado para o Paraná inteiro. Então, todas as escolas do nosso estado terão esse treinamento.
Mais de 2 mil profissionais dos 32 núcleos regionais de educação participam do curso para adoção de medidas em situação de perigo nas escolas, segundo o governo. Os treinamentos começaram nesta sexta-feira e devem ocorrer até o fim da primeira semana de maio, impactando indiretamente cerca de 100 mil profissionais da rede estadual de ensino. Essas ações também vão estar no calendário escolar da Secretaria Estadual de Educação a partir do fim de abril, com atualizações anuais. Andressa.
Obrigada pela participação aqui no CBN Paraná, Marina Prota. E ainda dentro deste assunto, converso agora com o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, porque além dessas ações no âmbito do país e aí do Paraná, as cidades também estão se mobilizando, pensando em estratégias, anunciando medidas de prevenção de violência nas escolas. É o caso de União da Vitória, que é mais um município da região sul do estado nessa linha. Tudo bem, Rafael? Bom dia.
Tudo bem, sim, Andressa. Bom dia a você, bom dia a todos. Depois de Bituruna e São Mateus do Sul anunciarem medidas, ontem foi a vez de União da Vitória também apresentar ações que serão desenvolvidas nas escolas e nas creches do município. O prefeito Bashir Abbas convocou uma coletiva de imprensa para detalhar essas ações. Segundo ele, a prefeitura está ampliando e acelerando a instalação de câmeras de segurança nas escolas e centros municipais de educação infantil, os CMEIs. Haverá uma central de monitoramento no município, através de uma empresa particular, que fará o acompanhamento de 240 câmeras em tempo real. Além disso, diretores e professores estão sendo cadastrados para a utilização do botão do pânico, que também será adotado. A Polícia Militar, que participou desta coletiva, vai promover um treinamento para funcionários das escolas, no sentido de preparar essas pessoas para situações de risco. Obras estruturais, como o cercamento das escolas e CMEIs, estão em andamento e os órgãos de segurança alertaram os pais para que participem desse processo, monitorem o celular dos filhos, cuidem do que o filho ou a filha leva na mochila, enfim, as ações devem incluir toda a comunidade escolar. Eu volto com você, Andressa.
Obrigada, Rafa. Um ótimo final de semana para você. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, agora por aqui, falando da condenação do maníaco da torre. Letícia.
Oi, Andressa, bom dia a você, aos ouvintes do CBN Paraná. Ontem foi o julgamento de Ronês Fon Firmino Gomes, foi o quinto julgamento dele pelo crime de homicídio. Dessa vez ele foi julgado pela morte de Mara Josiane, que foi encontrada morta em 2015, com as mesmas características de outras vítimas pelas quais Ronês Fon já havia sido condenado. A decisão dos jurados saiu por volta das 7 horas da noite de ontem. O Conselho de Sentença decidiu pela condenação dele, mais 21 anos de prisão em regime fechado, pelos crimes de homicídio doloso e ocultação de cadáver. A diferença para este julgamento é que tratava-se do crime que mais reunia provas contra Ronês Fon. Foi o assassinato que levou a Polícia Civil até o nome de quem seria o autor dos vários crimes que ocorriam em Maringá há anos nesse mesmo formato. Garotas de programa que eram encontradas mortas por asfixia, nuas embaixo de uma torre de energia em uma estrada rural. A defesa tentou a tese de derrubar o homicídio doloso para homicídio culposo, quando não se tem a intenção de matar. No entanto, o júri decidiu pela condenação. Ronês Fon já havia sido condenado em 3 casos, né, e cumpre pena desde 2015. Somadas, as penas agora são um total de 96 anos de prisão. Andressa.
Obrigada, Letícia, pelas informações. Agora por aqui, CBN Londrina, Cláudia Lima. Um homem flagrado agredindo a ex-mulher na frente dos filhos em Ibiporã foi preso pela Polícia Militar. Ele é acusado de descumprir medidas protetivas. Cláudia, bom dia.
Oi, Andressa, bom dia. Esse homem, em janeiro desse ano, ele foi flagrado pelas câmeras de segurança agredindo violentamente a ex-esposa dentro de uma clínica médica em Ibiporã, que fica aqui na região de Londrina. Ele foi preso pela Polícia Militar e a informação foi confirmada pela polícia. De acordo com o boletim de ocorrência, as equipes cumpriram um mandado de prisão contra esse suspeito depois dos descumprimentos de uma medida protetiva que a vítima tinha contra ele. Ele também teria se mudado de Ibiporã e não avisado a justiça sobre isso. O suspeito foi detido no local de trabalho, aqui em Londrina. As imagens da agressão geraram repercussão nacional na época. O homem aparece puxando a ex-esposa pelos cabelos e jogando a mulher no chão. Ela também é agredida com socos e pontapés. Tudo aconteceu na frente dos filhos pequenos do casal. Durante a confusão, o homem também ameaçou a mulher de morte, que sofreu, inclusive, diversos ferimentos, principalmente no rosto. Ele responde criminalmente por lesão corporal e ameaça. Andressa.
Obrigada, Cláudia. Agora, a Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, com informações de mais um acidente envolvendo um ônibus aqui no nosso Paraná e que deixou 18 pessoas feridas na BR-277 em Guarapuava. Tailan.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes. Um tombamento de um ônibus de trabalhadores na madrugada desta sexta-feira deixou 18 pessoas feridas na BR-277 em Guarapuava, na região central do Paraná. As causas desse acidente ainda são apuradas. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, 4 pessoas tiveram ferimentos graves. Todos os feridos eram passageiros do ônibus e trabalhadores de uma fábrica na região. As vítimas foram encaminhadas pelos bombeiros e pelo SAMU para hospitais da região. O motorista do ônibus não se feriu e disse à polícia que perdeu o controle da direção. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi por volta da 1 da manhã, no quilômetro 362 da rodovia. A polícia agora investiga as causas desse acidente. Andressa.
Obrigada pelas informações. Fechamos o CBN Paraná de hoje, conversando com a Franciele Tien da CBN Cascavel. A Associação dos Municípios do Oeste do Paraná discute o término da duplicação de uma rodovia que liga o Oeste ao Sudoeste do Estado. A obra deveria ter sido entregue em 2017. Bom dia, Fran.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. A rodovia BR-163, que atravessa o Brasil de norte a sul, é considerada como prioritária para o... E é no Paraná que a BR-163 concentra um trecho complicado de 74 quilômetros entre as regiões oeste e sudoeste, que segue com as obras inacabadas. Apesar de não ser um trecho longo, é suficiente para travar a logística e somar prejuízo. Enquanto isso, a estrada já existente, onde o tráfego passa, está deteriorado. Para discutir isso, que a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, a MOP, está neste momento realizando uma reunião com os 12 municípios em que a rodovia corta. O prefeito de Lindoeste, Silvio Santana, que é um dos municípios a qual a rodovia passa no meio da cidade, disse que muitos caminhões passam pela rodovia e cortam a principal avenida, sem manutenção, prejuízo para o transporte e com desvio, que está previsto no projeto, prejuízo para os comerciantes.
Já vamos ter o prejuízo com aqueles comércios que se organizaram ao longo de 30 anos, que depende do movimento, tem comércio aí que depende de 50% do movimento da rodovia, mas a gente compreende que pelo fluxo de que passa diariamente ali naquela rodovia 163, é impossível permanecer dentro do nosso perímetro urbano, que é a nossa avenida lá em Lindoeste. São mais de 40 mil veículos por dia, muitos caminhões pesados. Eles não conseguem manter em dia aquela manutenção daquela rodovia.
A reunião iniciou agora pela manhã e a discussão deve ser levada também ao governo federal. Andressa.
Obrigada pelas informações. Assim finalizamos o CBN Paraná desta sexta-feira. Retornamos na segunda-feira dentro das nossas programações locais, sempre após o repórter CBN das 10h30. Até mais. Um ótimo final de semana para todos vocês.